E é hora de entrevista aqui no programa CBN Tarde de Notícias e você é o nosso convidado. Hoje participa conosco o escritor e publicitário Jefferson Sarmento. É uma satisfação em tê-lo aqui na programação junto conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu. Jefferson, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa.
Ok.
Eu que agradeço. Eu acho que a satisfação é minha de estar aí com você.
Olha, obrigada. O Jefferson é formado em publicidade e propaganda, autor dos livros Velhos Segredos de Morte, Pecado e Sem Perdão, Os Ratos do Quarto ao Lado, Alice em Silêncio e o recente Relicário da Maldade, lançado no ano passado e atualmente cursa pós-graduação em escrita criativa na Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Jefferson, é possível ser escritor e publicitário ao mesmo tempo?
É possível ser escritor e um monte de coisas ao mesmo tempo.
Uhum.
Aliás, eu acho que quanto mais coisa você for, melhora a sua criatividade. Você acaba conhecendo mais pessoas, mais personagens para você colocar na sua história.
Você sabe que nós somos da área de jornalismo e jornalismo tem uma relação muito próxima com os publicitários. Parte da grade curricular também é feita com os profissionais da área. Uhum. Há uma correlação aqui, não é mesmo?
Com certeza. Eu tenho, inclusive, colegas que são jornalistas e são escritores fantásticos. É, o Rubens, por exemplo, que trabalha que estuda comigo lá, Rubens é jornalista, trabalha no Jornal Globo há bastante tempo.
Uhum.
E passa as suas tardes de sábado comigo lá fazendo a nossa pós de escrita criativa.
Olha só que bacana. Ok, o Jefferson vai falar hoje conosco sobre o Relicário da Maldade. Sem a gente dar muito spoiler aqui para deixar a comunidade com vontade de fazer a leitura, porque eu procurei bastante informações aqui sobre o Relicário da Maldade. Como é que surgiu esse tema?
Então, na verdade, assim, eu estava escrevendo um outro livro que ainda não está publicado, deve sair esse ano.
Uhum.
Se chama Casa das 100 Janelas. E era um livro bastante complicado, eu estava passando bastante tempo tentando finalizar esse livro e parte desse livro novo, da Casa das 100 Janelas, eram lembranças de personagens, dos personagens na atualidade, lembranças da infância deles nos anos 80. E eu sou um adolescente dos anos 80, vamos dizer assim.
Uhum.
E eu fiquei com muita vontade de escrever uma história ambientada nos anos 80. E nessa outra história era assim, eram várias lembranças, mas ia parecer muito forçado se eu colocasse muita coisa dos anos 80. E eu tinha uma vontade louca de voltar aos anos 80, quando eu uhum. passava tardes na frente da rádio esperando o locutor parar de falar para poder gravar a música ou uma sequência de músicas numa fita cassete.
Ou
corria para o cinema para assistir filmes de terror. E acabou surgindo daí, dessa vontade minha de voltar aos anos 80, de escrever o Relicário da Maldade.
Nós temos uma relação aí com os anos 80. Tem muita fita gravada em casa ainda de lembrança? Porque eu tenho em casa.
Eu não tenho nenhum. Eu tenho muitos discos, muitos LPs. Eu tenho um armário inteiro de LP com uma vitrola que de vez em quando eu me sento na sala para tomar um vinhozinho e escutar um LP antigo, Léo Jaime, RPM, Kid Abelha, isso tudo eu escuto ainda até hoje.
Estou ganhando de você. Sabe quando você gravava por cima da música que você não queria perder? Você tinha uma música, mas você gravava por cima e vinha aquela nostalgia, aquela raiva, não é mesmo? Que a gente gravava e regravava muitas vezes?
Muitas vezes, porque a fita não aguentava mais.
Exato, daí pegava a caneta e utilizava para rebobinar a fita. Anos 80.
Tem muita gente que não sabe a relação entre uma fita cassete e uma caneta Bic.
E tem muita relação, não é mesmo? Ok. Olha só, Jefferson, você nos falou sobre o ponto de partida, sobre o Relicário da Maldade. Quem são os ícones? Quem é que mais te chamou a atenção, as personalidades icônicas de 1980? Pode contar um pouquinho pra gente?
Posso, claro. Na verdade, 1985. Pra mim, 1985 é o ano mais divertido da minha vida, da minha adolescência.
Olha só.
Então, eu acabei ambientando o Relicário da Maldade no finalzinho de 1985. E, lógico, eu não ia lembrar exatamente o que aconteceu. No final de 1985, fiz algumas pesquisinhas. Por exemplo, estava passando a novela Tititi, a primeira versão de Tititi. Então, alguns personagens, alguns atores são citados. Ou algumas personalidades de rádio, como eu te falei, aí, Kid Abelha, Léo Jaime.
Uhum.
Então, uma das personagens da história, a Ellen, ela é uma radialista. Então, assim, grande parte dessas músicas que eu adorava e ainda adoro escutar, elas estão citadas no livro. Essas bandas que eu citei, elas estão citadas no livro. Assim também com bandas internacionais, como Queen, A-Ha, tem meia dúzia de músicas do A-Ha é citada no livro. A história do livro, na verdade, se passa numa cidadezinha de interior, de Minas, pequenininha, daquelas que tem uma igreja e algumas ruas em volta, e as maldades acabam acontecendo, e o horror, o terror da história, o que faz com que a história aconteça, vai acontecendo ao longo da vida dessas pessoas, enquanto elas vão escutando as músicas delas, enquanto elas vão assistindo a novela à noite. Tem duas cenas de um personagem sentado na varanda, e lá dentro a filha está assistindo a novela das sete, e algumas outras personalidades que acabam surgindo assim, mais como citação, porque a gente era vidrado em assistir televisão, a gente era vidrado em escutar rádio, tocar disco. Hoje isso ficou meio perdido na nuvem, né? Isso está meio no ar.
Exato, olha como é que vai ser um livro daqui para frente, dessa geração, não é?
Vai ser estranho, talvez não tenham tantas personalidades assim que tenham marcado tanto para poder as pessoas dizerem, olha, naquela época eu escutava isso era muito legal.
E a gente sempre conta para a geração mais nova, né? Uhum. Até porque no seu livro tem um misto aqui entre a ficção, personagens ficcionais e os personagens reais.
Exato.
Eu cito aqui a princesa Diana, o 007, exato, menciona também Steven Spielberg. Exato. É isso, pessoas que fizeram parte da sua essência também, da sua história?
Assim, eram aquelas músicas ou aqueles filmes que eu corria e assistia mais de uma vez, inclusive. Às vezes eu estudava na parte da manhã, às vezes eu corria para o cinema de tarde e pegava a primeira sessão, que era mais ou menos às 2 horas da tarde. Lanterninha acabou ficando meu amigo, pipoqueiro também. Terminava a sessão, ele olhava para minha cara, eu ficava escondidinho no cantinho e falava, deixa esse menino aí. Assistia o mesmo filme 2 vezes, pelo menos.
Olha só que bacana. Onde é que aconteceu essa sua trajetória? Onde é que nasceu o Jefferson?
Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Barra Mansa, uma cidade pequena, com aproximadamente uns 130 mil habitantes. É uma cidade assim, bem característica. A maior parte da população veio de Minas, porque a cidade é próxima de Minas.
Uhum.
E tem um detalhe bastante interessante sobre isso, sobre Relicário da Maldade, de onde ela foi ambientada, por que ela foi ambientada em Minas, numa cidadezinha. A descrição da cidade, ela é muito característica porque essa cidade existe de verdade, embora eu não cite o nome dela. Quando eu lancei o livro Alice em Silêncio, eu fui fazer a apresentação do livro numa feira de literatura numa cidade chamada Rio Novo, em Minas Gerais, que fica perto de Juiz de Fora. Uma semana antes de eu ir para essa cidade, eu estava na casa dos meus pais. Eles têm uma chácara na cidade onde eu nasci, em Barra Mansa. E a minha mãe perguntou, você vai para onde a semana que vem? Eu falei assim, eu vou para uma cidade de Minas chamada Rio Novo. Ela ficou olhando para a minha cara e rindo. Assim, eu nunca tinha ouvido falar de Rio Novo. E ela falou assim, por que você vai em Rio Novo? Eu falei assim, eu fui convidado para a feira, eu acho legal, a gente vai fazer a apresentação do livro lá, vai ter uma palestra e tal. Ela falou assim, então, você sabia que seu avô, pai dela, nasceu em Rio Novo? Eu falei, não. Eu nem conheci o meu avô, pai da minha mãe. E eu fiquei apaixonado pela cidade. E eu acabei descrevendo ela exatamente como ela é no livro Relicário da Maldade, com algumas alterações para poder conseguir adaptar a história, aquilo que eu queria para a história, a geografia da cidade, vamos dizer assim.
Que interessante, não é? Uma história que ele foi favorecida, e a história, né, de um familiar que também vai ser contada, olha só. Monstruosidade dos anos 80 assustava muito, assustou a sua adolescência. Eu falo aqui dos alienígenas, também estão presentes na obra? Tem gente que nem sabe o que é alienígena hoje, né?
Eles estão presentes, assim, mas como existe um dos personagens que, assim, eu coloquei muito meu nesse personagem, é um garotinho que se chama Nelson, que usa óculos igual eu usei, vive com óculos quebrado, com um esparadrapo do lado para segurar o óculos na orelha, igual eu usei. E ele é apaixonado por histórias de terror, ele lê muito histórias de terror, ele lê Stephen King, e ele adora filmes de terror como eu adorava. Na verdade, assim, os filmes de terror da época, eles não me assustavam, eles me divertiam. E é exatamente essa diversão que eu quis colocar em Relicário da Maldade. Relicário da Maldade não é um livro de terror para você ficar com medo. Ele é um livro de terror para você ler e se divertir com as coisas sobrenaturais que acontecem. Esse menino, por exemplo, ele é apaixonado por livros de terror e histórias de alienígena. Ele desenha alienígenas no caderninho dele, só que ele não quer que o irmão saiba, porque o irmão dele vive gozando da cara dele, vive fazendo bullying. Na época a gente não usava essa palavra, né? Bullying.
Não, A gente nem ligava muito, né? Pra apelido, pra nada. Olha, chegou uma participação, o fim do telefone é o 43. É um morador aqui de União da Vitória, também passou a adolescência nos anos 80 e diz. É uma participação muito curiosa. Ele fala assim: dá mais medo, eu quero saber do autor, dá mais medo ficar sem internet ou dos alienígenas hoje? E aí, eu acho que os alienígenas não vão assustar tanto não, Jefferson.
Eu acho que é ficar sem internet hoje.
Tá certo, olha, está descontraindo aqui com a gente, ouvinte acompanhando. Também podem seguir e participar através do WhatsApp 998710002. Você cita a escrita criativa, que também ela é trabalhada durante o seu curso de pós. Quais são as questões fundamentais para uma escrita criativa?
Então, eu sempre fui muito intuitivo.
Deixa eu emendar aqui uma questão, só te interrompendo. Precisa ser criativo para uma escrita criativa?
Eu acho que precisa. Mas, assim, por incrível que pareça, eu aprendi nesses últimos 2 anos que a criatividade, ela pode ser treinada, vamos dizer assim. Ela pode ser até adestrada, vamos dizer assim. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevo desde os meus 12, 13, 14 anos. O primeiro livro, que é Velho Segredo de Morte, é de 2008. Eu sempre tive uma naturalidade muito grande de escrever aquela história que começa num momento comum, com personagens comuns que sofrem um determinado problema, uma determinada tragédia, e ele precisa se envolver com essa tragédia, ele precisa solucionar problemas, e ele vai buscar ajuda com pessoas que têm mais conhecimento que ele. Ele vai lutar contra esse problema para poder ter um clímax no final, uhum. E ele vencer ou não aquele problema inicial. De 3 ou 4 anos para cá, eu percebi que essa maneira de escrever, ela já existe e é igual, praticamente igual em todas as histórias que a gente ouve falar. Lá atrás, há 3 séculos antes de Cristo, o Aristóteles já tinha criado o... Você precisa escrever uma história, você precisa de um começo, de um meio e um fim. E existe um negócio chamado a jornada do herói, que basicamente todos os filmes que a gente assiste, todos os livros que a gente lê, eles são baseados nessa jornada do herói, que é aquele momento que começa com um herói num momento tranquilo da vida, então acontece aquela coisa inesperada e ele tem que lidar com essa coisa. Existe uma coisa que eu acho fantástica, e eu escrevia dessa maneira e não sabia que isso já estava descrito que era assim, que é toda vez que acontece o problema e que o herói precisa entrar na jornada do herói, ser chamado de o mundo fantástico, toda vez que ele precisa se envolver para resolver aquele problema e sair daquele mundinho comum dele, o Harry Potter, quando tem que ir para Hogwarts para poder descobrir que ele é um mago e ele é um mago fantástico, os heróis da Marvel quando se transformam em heróis, ou o Homem de Ferro quando veste uma armadura pela primeira vez, sempre existe um momento lá no iniciozinho em que ele fala assim: não, eu não quero ser isso, eu não quero ser herói, eu não quero ser o bruxo, eu não quero ser aquilo, eu quero ser o cara comum. Isso é uma coisa comum em todas as histórias, elas se baseiam basicamente nessa mesma premissa de que uma pessoa comum sofre uma tragédia ou alguma coisa e ele precisa sair daquele mundinho dele, buscar mais informações, buscar aliados para lutar contra o antagonista no final, que pode ser uma pessoa, pode ser um monstro, pode ser um alienígena, pode ser um bruxo mais forte que você. E isso tudo para chegar no clímax. Eu sempre escrevi dessa maneira, mas não tinha percebido que isso é semelhante em todas as histórias. Então a escrita criativa me trouxe essa consciência de como escrever a história, que eu já sabia escrever, mas como encaixar esses elementos em cada pedacinho. Eu acho isso muito fantástico, você perceber que todos os livros que você leu, 90% deles, todos os filmes que você assistiu, seguem basicamente a mesma premissa. Você muda os personagens, qual é a tragédia, você muda a ambientação, mas a sequência é muito semelhante do começo ao fim.
Olha só, agora 13h47, a você que sintonizou agora, estamos conversando com o escritor e publicitário Jefferson Sarmento. Jefferson, você se considera bem-humorado?
Extremamente bem-humorado.
É por isso que suas obras contam com humor, até de certa forma considerado pra gente humor picante?
Às vezes um pouco picante, às vezes um humor até cínico.
Olha só, é bom colocar um pouco de humor? Você acredita que traz uma retórica interessante a quem está lendo, a quem acompanha suas obras?
Sempre você tem que colocar um pouquinho de humor. A nossa vida já é uma vida cheia de problemas e cheia de preocupações. Então, se a gente consegue colocar, por pior que seja o problema, por maior que seja um monstro mais carnívoro e cruel que seja o monstro da história, se você colocar um pouquinho de humor, é aquele personagem que, mesmo nos piores momentos, ele sempre tem uma tiradinha engraçada para você se aproximar dele mais, para você rir junto com ele até dos momentos de desgraça.
Tá certo. Chega mais uma participação, o fim do telefone é o 18. E é uma moradora aqui de União da Vitória, eu a conheço, eu sei que ela gosta de escrever e até porque ela estava de ouvidos aqui para sua participação. E ela diz, ela tem 23 anos, se eu não estou enganada, mas é uma jovem escritora. Opa. Ela diz, manter o processo criativo, como evitar bloqueios?
Então, isso é engraçado falar sobre bloqueio, porque assim, eu nunca tive um bloqueio. Eu sempre pensei nas histórias ou nos personagens novos de uma maneira que me divirta sempre. Eu acho que o bloqueio vem quando, assim, eu tenho colegas que eles passam por esses períodos que eles não conseguem escrever e que a história não anda. Normalmente a minha maneira de escrever, eu escrevo todos os dias na parte da manhã e passo o restante do dia pensando no que vai ser legal, no que vai ser interessante, no que eu, leitor, o Jefferson leitor, gostaria de ler naquela história. E que tipo de história que eu estou contando? Será que é uma história que me diverte? É uma história que que eu acho legal? Então eu acho que passa por aí. Você vencer o bloqueio é você, mesmo quando você chega naquele momento e fala assim, pô, isso aqui está tão chato, se está chato, apaga tudo e começa tudo outra vez de uma maneira que te deixe feliz, de uma maneira que te deixe empolgado de novo com a história. A gente não pode ter medo de reescrever, medo de revisar, medo de olhar para aquela história e falar assim, isso aqui não está legal, eu preciso refazer isso tudo. Eu acho que perder o medo de trocar a história quando ela está te cansando, eu acho que é a receita para não ter bloqueio nenhum.
Ok. A ousadia é uma dica que você deixaria aos escritores iniciantes, como é o caso desta jovem aqui de União da Vitória?
Com certeza. A ousadia é aquele momento em que você, a sua história, você chegou num momento que você assim, eu já sei tudo que o personagem vai falar, eu já sei tudo que vai acontecer. Nesse momento pode ser que você tenha, não um bloqueio, mas aquela sensação de que eu não estou me divertindo escrevendo. Repensa. Então seja ousado e faz um negócio que nem você inicialmente pensou que ficaria legal, que você poderia fazer. Nesse momento eu tenho certeza que qualquer bloqueio vai, a ousadia vai apagar qualquer bloqueio.
O mercado editorial para novos autores, você está mais para otimista com relação a este assunto?
Então isso realmente é uma situação complicada. O mercado editorial é assim, ele está um pouco eu levei um tempo para poder entender algumas coisas do mercado editorial. O mercado editorial, na verdade, são editoras que são empresas que precisam dar lucro. Então, assim, eu acho que o caminho para um escritor iniciante chegar a uma editora é justamente ele se tornar conhecido. E hoje a gente tem muito mais ferramentas do que eu tinha, por exemplo, lá em 2007, 2008, quando eu lancei o primeiro e o segundo livro. A gente não tinha internet com essa, com esse alcance que tem, com todas essas ferramentas que existem hoje, de, por exemplo, de redes sociais. Então eu acho de verdade que o caminho para um escritor iniciante é ele se tornar conhecido, se tornar uma marca em que uma empresa como uma editora teria vontade de investir. A gente tem muita, a gente entra nas livrarias e encontra muitos livros importados, muitos livros americanos, livros europeus, e na verdade ainda existe uma são muito poucos livros de autores nacionais iniciantes. Mas isso está mudando aos poucos, porque as editoras estão percebendo o seguinte: a gente tem no Brasil autores fantásticos, super criativos. O que é preciso fazer para esses autores chegarem nas editoras e as editoras, em contrapartida, colocarem esses livros nas livrarias ou na internet para venda, para livros digitais, é justamente esse escritor começar a se tornar conhecido. Mesmo que eu não... Vamos imaginar que eu acabei de lançar um livro, eu tenho uma tiragem pequena ainda, mas estar presente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, isso torna o seu nome conhecido, isso torna o seu trabalho conhecido, e as editoras começam a pensar da seguinte forma: opa, esse cara começou um caminho e ele tem vontade de não ser aquele escritor que a gente tinha, aquela imagem do cara meio recluso, fechado numa sala, escrevendo numa máquina de escrever. Esse escritor, na verdade, eu acho que ele não sobreviveria hoje no mercado editorial brasileiro. A gente precisa do escritor que corre atrás para poder transformar a sua obra numa obra conhecida, a sua história numa história conhecida. É sempre estar em feiras, sempre que é chamado para uma discussão, tá junto, sempre que alguém liga e fala assim: vamos fazer uma entrevista, opa, tô aqui.
Certo, olha só, nós temos a prospecção de novos autores?
Prospecção como assim?
Para novos autores aqui no país, nós teríamos novos autores, você acredita nisso?
Com certeza. A semana passada, eu fui num bate-papo com um clube de leitura na Barra, no Rio de Janeiro. Nem na Barra, foi no Recreio dos Trabalhadores.
Sim.
Que aconteceu numa livraria, e a gente cheguei lá, tive a grata surpresa de encontrar um outro autor que eu gosto muito, que estava lá presente comigo, é de outra editora que eu sempre quis conhecer, e é um autor novo de livros de terror também. E eu acabei descobrindo assim, que existe uma rede muito grande, ainda está no início, para transformar esses autores que ainda estão iniciando, ou que estão no começo, é o primeiro, segundo, terceiro livro, esses autores começarem a aparecer, os próprios blogs de literatura, os canais de YouTube de literatura, esses clubes de leitura, eles estão tendo um papel muito importante para fazer com que esses escritores apareçam e começar a fazer com que as editoras enxerguem esses novos escritores, para poder investir nesses novos escritores. Sim, existem editoras procurando novos escritores, mas a procura deles não é só por uma boa história. A boa história passou a ser a boa história, e escrever bem passou a ser um commodity, é como o petróleo pro país. As editoras estão procurando aquele cara que corre atrás de fazer com que o seu livro apareça, com que a sua história apareça, que ele não fique só sentadinho ali no quarto. Então elas estão sim buscando esse tipo de escritor.
Ok. Vamos falar da cultura nacional, a literatura fantástica. Ela é uma promessa ou uma eterna promessa?
Eu acho que ela está começando a sair desse patamar de eterna promessa. A gente já consegue enxergar em algumas editoras grandes, inclusive, como a Companhia das Letras, como a gente tem uma editora relativamente nova no país, que eu sou apaixonado por ela, e vivo tentando negociar com eles, que a Dark Side publica basicamente só fantasia e horror. Então existe essa eterna promessa de que a fantasia vai deslanchar. Ela está começando a sair da área da promessa. Na verdade, a gente sempre teve muita fantasia na nossa literatura. O Ariano Suassuna é assim, um mestre, e ele sempre escreveu coisas fantásticas. O próprio Érico Veríssimo, apesar dos dramas, dos grandes épicos que ele escreveu Incidente Antares, que é uma fantasia com mortos-vivos, inclusive.
Isso.
Então, na verdade, assim, falta o Brasil perceber que ele é apaixonado, sim, por fantasia brasileira. Tem uma outra coisa que eu tenho percebido, e aí, assim, vou até puxar um pouco de sardinha, porque quando eu comecei o último trabalho, logo depois de Relicário da Maldade, eu comecei um livro novo, e eu achei assim, acho que ninguém escreve sobre isso que eu vou escrever, e comecei a fazer pesquisa para poder escrever bem essa história, para ter embasamento dos personagens que eu queria usar, e eu descobri que existe uma gama imensa de escritores, de quadrinistas, de criadores que estão envolvidos com folclore nacional, que nada mais é do que fantasia.
Uhum. Olha só.
Então eu acredito de verdade que a gente nos próximos anos, e é nos próximos anos assim, daqui a 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente vai ter um boom de literatura fantástica brasileira, e inclusive voltada para o folclore brasileiro. E aí folclore eu estou falando de Curupira, de Anhangá, de Saci, Cuca, disso tudo. Talvez alguns autores com uma roupagem diferente, com uma coisa menos infanto-juvenil, como era o Monteiro Lobato, mas isso está voltando muito depressa e está aparecendo muito depressa, muito mais do que há 4 ou 5 anos atrás, quando essa ideia só estava no embrião dentro da minha cabeça. Opa, um dia eu queria escrever alguma coisa que envolvesse folclore.
Olha só, pretende levar alguma das suas obras escritas para o cinema?
Oh, que vontade que eu tenho.
Fiquei com vontade de assistir também, hein?
Eu adoraria que fosse pro cinema. Uma vez eu conversei com uma menina que é minha agente, e ela falou pra mim assim, pô, vamos tentar cinema. Eu falei assim, cara, eu adoraria que uma história minha virasse um filme. Só tem um probleminha. Eu costumo viajar muito na maionese. A minha fantasia é muito fantasia. Eu acho que vai ficar um filme caro.
Eu ia te perguntar exatamente isso. Olha, chega uma participação, nós temos um minuto ainda, antes de finalizar, e diz, fui um adolescente típico dos anos 80, adorava filmes fantásticos, nos cinemas, legal, na televisão. Diz ainda, foram algumas, eu estou me deliciando com algumas das melhores memórias que eu cultivei. Aí ele coloca aqui por último que ele utilizou também a caneta Bic e a fita, hein? Morador aqui de União da Vitória. Pra gente finalizar, Jefferson, o sentimento oitentista, vamos falar assim, lembranças boas que você relatou pra gente, um entusiasta desta época. Vamos deixar aqui o convite para que o ouvinte possa acompanhar, que possa conferir a sua obra, como nós falamos aqui, o Milagre do Relicário, entre outras obras. Fique à vontade.
Ah, tá joia. Eu queria convidar todo mundo para conhecer a história de Relicário da Maldade, que é uma história que começa com um baú cheio de fotografias. Isso não é spoiler, eu posso falar, está logo no início da história. Ele guarda alguns segredos tenebrosos. A história acontece nos anos 80, no finalzinho de 1985, e é até uma desculpa para eu poder me lembrar dessa época toda. Então, se você foi um adolescente nessa época, ou se você é um adolescente agora e adora Stranger Things, por exemplo, que é ambientado na década de 80, eu te convido para conhecer um pouquinho de Relicário da Maldade. Se não tiver aí na sua livraria mais próxima, você consegue encomendar via internet ou ler o e-book através do site da Amazon no Kindle.
Ok.
Tá aí o convite.
Tá aí o convite. Nós conversamos com o escritor e publicitário Jefferson Sarmento. Nós gostamos muitíssimo do bate-papo com você, Jefferson.
Eu também gostei.
Eu espero que a gente possa conversar em uma outra oportunidade, combinado?
Quantas vezes você achar que deve.
Vamos ficar com o pensamento aqui nos anos 80?
Vamos ficar.
Um grande abraço para você. Até uma próxima.
Até a próxima, Vanessa. Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.